O caso é o seguinte, essa área é uma área aqui é uma fazenda, que era uma fazenda grande, né, 54 mil hectares, que foi comprada pelo meu avô e foi distribuída entre os netos. Hoje não é mais a fazenda grande, chamada Fazenda Vilhena, antiga, que tinha 54 mil hectares. Então, já há alguns anos, há uns 10 anos, ela sofreu uma invasão num lado do fundo dela, e isso foi reprimido, pessoal, reprimido não, foi tirado pela... com reintegração de posse, normalmente acabou, nunca mais ouvimos falar disso. Agora, há uns 3 meses, em julho, nós sofremos uma nova invasão. Tá? Nessa área da fazenda, que fica beirando uma estrada que vai para uma aldeia indígena, que é a reserva indígena do Aripuanã, essa estrada que era muito ruim, ela foi consertada pela prefeitura e hoje encontra-se muito boa há já uns 2 ou 3 anos, e eles invadiram ali. Só que aquela área, todos os lotes dessa região são planos de manejo florestal sustentável, áreas de floresta aqui do bioma amazônico foi retirada a madeira tal que não estragasse a mata. E a mata, então, tem uma lei que nos obriga a conservar essa mata por 25 anos sem mexer, sem tirar madeira, para que a floresta se recupere totalmente. Então, ali é uma área de preservação.
E quem são esses invasores? Nós,
olha, tem aqui uma associação, Nova Canaã, aqui em Vilhena, que é uma associação que foi criada, não sei se para esse fim ou não, e segundo eles, tá, a informação que nós temos, é que o Terra Legal e o INCRA disseram que aquela área da Fazenda Vilhena tinha sido retornada para a União, que os documentos tinham sido cancelados e que a área não era mais nossa, agora era da União, e que eles formassem um grupo para receber os lotes que ia ser cortado dessa fazenda. O Terra Legal falou isso. Por isso eles invadiram. Desde o início falavam, nós não queremos nada com as áreas que estão abertas, nosso negócio é as áreas que tem mato, é isso e tal. Sempre foram pacíficos, nunca, sabe, teve problema. Quando a polícia foi lá para fazer a primeira investigação e saber o nome das pessoas, todo mundo se prontificou, fizeram fila, apresentaram documento, deram nome. Né?
O senhor acha que pode estar relacionado com esses invasores?
Não, está.
Está?
Não está. Isso a polícia já demonstrou, já ficou demonstrado. Né? E aí o que acontece é que nós pedimos a reintegração de posse foi deferida, aí depois foi dada a ordem de reintegração, conforme manda a lei. Aí a lei também manda que a gente faça uma reunião com os invasores, com o Ministério da Reforma do Desenvolvimento Agrário, com os Direitos Humanos, com o INCRA, o Terra Legal, todo mundo para falar. E foi feita essa reunião. E nessa reunião foi marcado para o dia 14 a reintegração de posse, informado que eles até lá poderiam sair. Nessa reunião, quem teve que obter segurança da polícia militar foi o pessoal do INCRA do Terra Legal. Porque a briga dos invasores era com eles, que mentiram, dizendo que a fazenda não tinha documento, que a fazenda tinha sido retornada para o INCRA, era tudo mentira. Então fizeram, organizaram aqui uma associação, cobravam R$300 para se associar, mais uma mensalidade de R$130, e ele inteira começou a comprar lá, né, a 70 quilômetros daqui. Então eles que se associaram, invadiram, e aquilo foi um sucesso.
Certo.
Quando houve a reintegração de posse, já no dia da reunião, eles já sabiam que era mentira, que a fazenda tem documento, que não tem nada cancelado, que não tem nada revertido, que a fazenda tem dono, e que aquela área onde eles queriam dividir, eles sequer poderiam explorar, porque é a área que tem que ser preservada até 2030, que é plano de manejo florestal sustentável.
O que o senhor espera das autoridades? Qual o próximo passo aí do senhor?
Ora, nós aqui, o que eu vou fazer a partir de agora? Veja bem, depois disso, no dia 14, foi feita a reintegração de posse. Foi lá a polícia, nós levamos 2 ônibus para trazer, quem tivesse lá, 3 caminhões para trazer a mudança deles. Não tinha ninguém na área, estavam vazias, ninguém, tá? Então a área foi reintegrada. Eu deixei funcionário meu lá, né, para três pessoas num lugar e mais três no outro, que é para começar a ver o que estragou, né, e ver o que a gente ia fazer. Isso foi à tarde, até as 2 da tarde, quando foi às 7 horas da noite, às 5 da tarde, eles retornaram lá e expulsaram todo mundo. Aí o nosso funcionário veio embora, ficou outros dois lá, né, e nós não sabíamos se ela foi retida ou não, o que tinha acontecido. Procuramos a Polícia Militar se prontificou, deixou uma equipe destacada para ir lá no dia seguinte, mas precisava da ordem judicial. Nós pedimos a ordem judicial, reiteramos a urgência, só que a juíza do caso estava em Porto Velho, num curso, e o juiz daqui não quis deferir sem o parecer da juíza de lá. E a juíza de lá, como era uma sexta-feira, não, de segunda eu defiro, não sei por quê, não deferiu. Não pôde fazer a operação, que seria profilática, né, de ir até lá e verificar como estão, onde estão as pessoas e prevenir uma eventual violência. Na quinta-feira, no dia seguinte, dia 15, eu recebi uma ligação de um vizinho dizendo, ó, não tem ninguém aqui, por que vocês estão aqui? Como não tem ninguém? Não, não tem ninguém. Aí eu mandei uma pessoa lá e verifiquei, a fazenda estava vazia, né? Aí na sexta verifiquei de novo, estava vazia, eu mandei meu pessoal lá para começar a fazer os trabalhos. E eles começaram a fazer o trabalho no sexta, no sábado trabalharam também, à tarde, eles estavam conversando na varanda, com dois vizinhos, inclusive, e quando entrou o pessoal atirando em todo mundo, um vizinho conseguiu fugir, o meu funcionário, um dos funcionários meu, que é o chefe, conseguiu fugir para a mata depois de baleado, e outro vizinho foi morto, com mais outros três funcionários, incluindo pai e filho, e esses foram queimados dentro da barra da casa. E no outro, porque são dois locais diferentes da fazenda, duas sedes diferentes que estavam alvo disso. Na outra sede, onde eu tinha deixado mais 5 pessoas, um chefe com mais 4 ajudantes, eles foram até lá para atrás do chefe. Só que lá eles conseguiram fugir e eles perseguiram esse chefe. E esse chefe, conhecido na região, ele correu para uma aldeia indígena vizinha, onde ele é muito conhecido, e lá o pessoal não entraria, né? Mas, infelizmente, o pessoal conseguiu pegar ele no meio do caminho e mataram. O que a imprensa está falando é que é conflito agrário, não se trata de conflito, porque o nosso pessoal estava desarmado, eram trabalhadores. Trabalhadores que estavam... Eu fico emocionado. Trabalhadores, cara, estavam lá trabalhando. Pai e filho. Trabalhou para mim, rapaz, até três meses atrás, um senhor de 60 anos. Aí ele precisou sair e agora voltou, estava feliz que voltou. Nós nos dávamos muito bem, estava com um filho, dentro da casa. Não se tratavam de peão, ou capangas, ou jagunços, como o pessoal fala. E que o Estado tem estrutura para oferecer, se fosse um sem terra, por que não oferece para um trabalhador rural decente? Tem ninguém aqui para atender essas famílias.